Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Plug Mobile da Tecnospeed. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que está ajudando a lançar uma série animada de Jurassic Park. O nome dessa série é Jurassic World Camp Cretaceous, tem link aqui na descrição, e ela conta a história de 6 adolescentes que vão numa parte da ilha nublar, que é uma parte de acampamento, e é claro, né, tá errado, o dinossauro foge, aquela coisa que a gente já conhece. A Netflix falou que essa série tá sendo produzida pela parte de animação da DreamWorks e disse também que espera conseguir estrear a primeira temporada no ano que vem. E enquanto isso, no YouTube, a plataforma anunciou que não vai mais permitir a transmissão de lives com crianças desacompanhadas de adultos. Essa decisão veio depois de mais uma polêmica envolvendo o YouTube e pedofilia, e o que rolou foi que o YouTube estava recomendando vídeos com crianças depois que o usuário assistiu uns vídeos lá de temática sensual. Aí, em resposta a isso, o YouTube falou que vai revisar o sistema de recomendações do site e aproveitou também para anunciar que está banindo as lives de crianças sozinhas, né, desacompanhadas de adultos. E ainda sobre YouTube, eles anunciaram ontem também que vão começar a proibir a publicação de vídeos supremacistas, de um tipo de grupo, de etnia, essas bobagens, né? Isso faz parte de uma iniciativa do YouTube de tentar reduzir discriminação, né? Conteúdo de ódio também na plataforma. Então eles falaram que não vão mais permitir discriminação ou vídeos, né, promovendo superioridade de um grupo em relação a outros, e por conta disso, milhares de canais e milhões de vídeos também vão ser removidos lá da plataforma. Ainda bem, né? Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que liberou oficialmente o compartilhamento de tela via Skype, tanto no Android quanto no iOS. Dia desses eu comentei que esse recurso estava sendo testado, né, implementado aos poucos também, e agora foi liberado para todo mundo que usa o Skype nessas duas plataformas. Então, para ativar o compartilhamento da tela, é só você tocar no botão de reticências, depois também tocar lá no botão direto, né, que aparece de compartilhamento da tela, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Samsung, que está lançando aqui no Brasil o Galaxy Tab S5e e o Galaxy Tab A. O Galaxy Tab S5e tem uma tela de 10,5 polegadas, chegou aqui no Brasil com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, tem processador Snapdragon 670, roda Android Pie e chegou por aqui custando R$3.000. Já o Galaxy Tab A tem umas specs mais simples, né? Chegou por aqui com dois tamanhos de tela, que são 10,1 polegadas ou 8 polegadas com compatibilidade com a caneta S Pen, e eles chegaram por aqui custando entre R$1.400 e R$1.700. E enquanto isso, no Instagram, a rede anunciou que agora vai começar a deixar os anunciantes promoverem conteúdos de influenciadores, né, que não são lá dos próprios anunciantes. Isso quer dizer que as marcas agora vão conseguir fazer com que a postagem do influenciador, seja foto, seja story, consiga ser injetada como propaganda na timeline principal do pessoal, né, mesmo que a pessoa não siga esse influenciador, e o Instagram comentou que esse novo modo aí de patrocínio vai começar a aparecer pro pessoal nas próximas semanas. E ainda sobre o Facebook, pintou a notícia de que um número recorde de acionistas da empresa está defendendo a saída do mané do Mark Zuckerberg da presidência da companhia. O que rola é que não faz muito tempo aconteceu a reunião anual de investidores da empresa e vazou agora informação de que quase 70% dos investidores externos falaram que o Mark Zuckerberg tem que sair da presidência porque não está fazendo um bom trabalho. Como base de comparação, nessa mesma época, no ano passado, foram 51% dos acionistas que falaram, né, que queriam o Mark Zuckerberg fora lá do cargo de presidente, mas é claro que isso não adianta nada, porque do jeito que o Facebook é estruturado, só um voto do Mark Zuckerberg consegue contar mais do que todo o resto dos acionistas, mas ainda assim é bom, né, saber que o pessoal tá querendo que ele vá embora, porque ele tá precisando mesmo, né, fazer alguma outra coisa. Bom, e agora eu vou falar finalmente, né, sobre a lista de jogos confirmados pro Mega Drive Mini, mas antes eu quero falar sobre o Plug Mobile da Tecnospeed, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Tecnospeed trabalha para reduzir o esforço das empresas desenvolvedoras de software, e por conta disso ela oferece a plataforma Plug Mobile, que integra software desktop de gestão com aplicativos de celular. Então o Plug Mobile se integra diretamente ao software, né, que já tá pronto, e hoje tem 3 apps, que são o Plug Foods, que é de comando eletrônica para bares e restaurantes, tem o Plug Sales, que funciona como gerador de pedidos para quem faz vendas externas, e também tem o Plug Dash, que pega os dados do sistema para transformar em gráficos bacanas para facilitar a tomada de decisão. O legal do Plug Mobile é que, além de você economizar tempo, né, para integrar seu software que está pronto já um aplicativo, você pode customizar também o aplicativo com a sua marca, com a sua identidade e assim por diante, e além disso, a integração leva poucas horas para acontecer, dependendo do caso, e pode ser feita tanto por meio de banco de dados quanto por arquivo de texto, se você precisar. Então, se você já tem um software desktop e quer transformar ele em mobile, também oferecer, né, mais produtos para o seu cliente, faz o seguinte. Entra no endereço tecno.dev/loopmatinal, tecno.dev/loopmatinal, fala com eles, né, explica a sua necessidade e na hora de fechar o negócio, você vai ganhar um desconto exclusivo de 50% nos 3 primeiros meses de contrato. De novo, hein, entra lá, tecno.dev/loopmatinal. Muito obrigado ao Plug Mobile pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre escuta aqui o podcast sabe que já faz bastante tempo, né, que a SEGA tá falando sobre o Mega Drive Mini, que vai chegar com mais de 40 jogos na memória, mas faz bastante tempo também que ela falou, né, que ia anunciar os jogos em breve, até agora nada. Aí eis que agora que finalmente, né, abriu a pré-venda, esse em breve chegou, e ela anunciou a lista dos 42 jogos que vão chegar na memória com console no dia 19 de setembro nos Estados Unidos e na Europa. A lista inclui jogos clássicos tipo Alex Kidd, Altered Beast, Castle of Illusion, que tem o Mickey, né, tem Earthworm Jim, tem Gold Golden Axe, tem Road Rash 2, tem Sonic, Street Fighter 2, Toe Jam & Earl, tem uma edição especial também do Tetris. E caso você queira ver a lista completa, né, dos 42 jogos, você sabe, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Mozilla, ela anunciou que Firefox está começando a bloquear por padrão rastreadores lá de anunciantes. O que rola é que esse bloqueio já estava chegando integrado ao Firefox, né? Só que estava de forma desligada, mas o que rola é que a Mozilla falou agora que ele vai chegar ligado por padrão para conseguir, né, proteger a privacidade do pessoal. A Mozilla explicou que esse bloqueio ligado por padrão está chegando no Firefox para novos usuários, né? Se começou a baixar, começou a usar o Firefox, ele já chega ligado por padrão, mas qualquer usuário do Firefox consegue ligar e personalizar também esse ajuste. Ajuste, né, na parte de bloqueio de conteúdo nas opções do Firefox. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que virou alvo de um processo coletivo por parte de alguns desenvolvedores que estão se sentindo prejudicados lá pelas regras da App Store. Esse processo alega que aquela taxa de 30% que a Apple cobra sobre vendas é abusiva, e além disso, eles também reclamam do fato do preço mínimo do aplicativo ser $1, e também pelo fato deles terem que pagar $99 por ano para a Apple para conseguir, né, publicar aplicativos na App Store. Esse processo coletivo vem logo depois da justiça americana ter falado, né, que ela pode sim ser processada de forma coletiva por conta disso. Então é bem provável que mais processos desse tipo apareçam aí nas próximas semanas e provável também que isso tudo vire um grande processo coletivo contra a empresa nos próximos meses. Tem que esperar pra ver isso aí. E ainda sobre a Apple, ela anunciou que tá voltando a permitir que aplicativos de controle parental utilizem tecnologias empresariais de rastreamento lá dos aparelhos. Ela falou também que só tá permitindo essa volta de tecnologias desde que ela não envie os dados coletados, né, dessa criançada para terceiros, e isso vale tanto para VPNs quanto aplicativos também que conseguem rastrear o tempo de uso de cada aplicativo e a forma de conseguir usar o aparelho. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela anunciou na WWDC os aplicativos vencedores da edição 2019 do Apple Design Awards. Dentre os vencedores tem o aplicativo Flow da Moleskine, tem o jogo Asphalt 9, tem o Pixelmator Pro, tem o HomeCourt também, que ajuda o pessoal a treinar basquete com realidade aumentada, e caso você queira ver a lista completa, tem link aqui na descrição. Já uma outra novidade sobre a Apple que pintou na WWDC foi a notícia de que ela está liberando a compatibilidade entre as e aplicativos de mídia, né, tipo Spotify. Isso quer dizer que depende ainda da adoção do Spotify para isso tudo, mas é provável que ele consiga sim ser controlado com a Siri de agora em diante, o que é bom, né? Não só Spotify, mas todo aplicativo de mídia vai conseguir fazer isso, então isso é bem bacana, né, para conseguir deixar a Siri um pouquinho mais útil. E ainda sobre a WWDC, a Apple confirmou, na verdade, né, que está acabando com o dashboard com o lançamento do macOS Catalina. O dashboard é uma espécie de primeira central de widgets que pintou o sistema lá em 2005 no macOS Tiger, mas agora a Apple comentou que quem quiser usar widgets no macOS vai ter que usar aquele que está junto da central de controle, porque o dashboard de vez, né? Agora ele acabou. E enquanto isso, no iOS 13, o Guilherme Rambo confirmou que ele tem ainda, né, referências a uma espécie de tag Bluetooth de rastreamento de objetos que tinha pintado já no iOS 12, né, referências no código lá do iOS 12. Ainda existem poucos detalhes, né, a respeito dessa tag Bluetooth, mas o Rambo falou que ela tem relação, né, com aquele aplicativo novo Find My, e parece que está mesmo, né, sendo desenvolvido ativamente lá dentro da Apple. E por último, sobre o iOS 13, fechando o episódio de hoje, pintou a notícia de que o sistema vai contar com uma espécie de módulo de preservação de bateria, o que é bom, né? O pessoal sempre reclama aí de bateria. O que rola é que não é legal, né? Por exemplo, o iPhone passar a noite inteira sendo carregado lá, então a maior parte da noite passa com 100% de bateria ligado no cabo, então é isso que a Apple quer resolver com esse recurso novo. Então, com esse ajuste que vem ligado já por padrão, o iPhone vai começar a aprender os hábitos de carregamento do usuário e vai usar isso a favor dele, né? E não contra. Então, à noite, por exemplo, ele vai ficar carregando o iPhone só até 80% e umas horas antes da pessoa acordar, vai aí sim, né, conseguir carregar para 100%, o que é bom, né, para conseguir preservar a bateria do telefone, sem a pessoa ter que mudar um pouquinho os hábitos dela, né, de conseguir carregar o aparelho. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Plug Mobile da Tecnospeed pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!